Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite, novamente na Rádio Geice, no programa da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. O programa de hoje tem como título A Festa da Senhora das Necessidades, com a presença de Dona Maria Rosinda
Freira
e
Manuel Faria Pires Moreira.
E vamos ter a oportunidade precisamente de falar da Senhora das Necessidades, da capela, da alma da abelheira. Como era a gente e as iniciativas que havia aqui há anos e a transformação que sofreu a zona da abelheira, integrada precisamente na cidade. Cumprimentamos com muita estima, e assim como o nosso sonoplasta Celso Carvalhosa. Vamos passar a ouvir uma música de canto gregoriano, alusiva precisamente a Nossa Senhora. Que eu vi um conjunto de azulejos cravados na parede à entrada de uma casa, que diziam assim: vi a minha mãe rezando aos pés a Virgem Maria. Era uma santa, escutando o que outra santa dizia. E um que foi arcebispo de Braga, D. Francisco Maria da Silva, diz que o povo do Alto Minho tinha três grandes devoções: ao Santíssimo Sacramento, a Nossa Senhora e às almas do Purgatório. Mas, recentemente, ouvindo um senhor habitante da Abelheira, uma expressão muito curiosa. Uma vizinha estava doente, tinha ido ao médico e as melhoras não se notavam. E ele, devoto de Nossa Senhora das necessidades, diz-lhe: fulana, vem à nossa médica, a nossa médica da Abelheira. E a senhora, muito surpreendida: mas nós aqui não temos médica. Temos uma boa médica, é Nossa Senhora das necessidades. Bonito. E acrescentou: dali a dias passei pela senhora e ela disse-me: deste-me um bom conselho. Olha que eu comecei a ir mais vezes à capela da Senhora das Necessidades e lá em casa, de modo especial, à noite, tenho-lhe rezado. E não sabes que eu estou melhor? É como tu dizes, nós temos aqui uma médica e às vezes não damos o valor, porque Nossa Senhora é medianeira de todas as graças. Para isso é preciso ter fé. A zona da Abelheira tem uma história muito interessante. E para contar esta história, está aqui precisamente o senhor
Moreira
e
Rosinda,
que são habitantes na Abelheira e conhecem realmente muitas histórias. A localização da Abelheira até é curiosa. É tão curiosa que pela Abelheira passa o caminho que leva ao convento São Francisco, com o senhor da prisão. E agora não sei, mas aqui há anos muita gente da Ribeira vinha lá acender as suas velas, oferecer as suas flores, enfim, fazer um ato de piedade, solicitando que os maridos que andavam na pesca tivessem sorte e não houvesse nenhum naufrágio. Aqui uns anos eu tinha uma certa responsabilidade e fizemos lá um campo de arqueologia com jovens e dois professores universitários. E eles ficaram encantados, primeiro com o local. Aliás, como sabem, os conventos e os mosteiros eram sempre escolhidos em lugares equilibrados, que houvesse abundância de água, que houvesse equilíbrio, que houvesse terreno para trabalharem, enfim, condições humano-naturais para sobreviverem. Isto para dizer que a Abelheira é um marco na história da cidade de Viana. Mas, para falar disto, temos aqui o senhor
Moreira. Convento de São Francisco, eu ainda andei lá a brincar, no meu tempo de rapazinho, a brincar, dentro do convento, com ele ainda muito perfeito. Ainda havia as camaratas, havia os santos nos seus lugares, que depois houve uma altura que levaram-os para Braga, e de Braga que a cidade fez força e vieram outra vez. Depois puseram nos claustros, todos juntos, e dali desapareceram. Ultimamente, isto há coisa de 3, 4 anos, eu esteve com o Senhor da Misericórdia e perguntei. E então responderam-me que eles têm esses santos. Não sei se os têm, nem se não. O certo é que me disseram isso. Mas eu brinquei lá muito e aquilo estava mesmo bom, aquilo estava mesmo bom. A torre ainda tinha o sino, meia igreja ainda estava com o telhado, temos a parte do altar, é o mesmo altar, ou seja, idêntico ao de Santo António. Porque é que o de Santo António, não sei se ele vai recuperar, porque eles estão com obras, não sei, mas era igual. Do lado do altar, do lado esquerdo, portanto, visto da igreja para o altar, do lado direito, tinha uma porta e tinha uns espetos gravados na porta, pai de 10 centímetros, talvez, ou talvez mais ou menos. Estava toda cheia desses cravos que diziam, os antigos, diziam que era de levar para ali as freiras e depois que as matavam com aquilo. Porque havia uma bala grande por trás do altar, havia uma bala grande e funda. Nós, de rapazes, arranjávamos uma tábua e passávamos ali e íamos lá para dentro, para a parte da sacristia.
São,
segundo dizem também, eu cheguei a estar lá dentro, mas não se podia passar porque as raízes dos eucaliptos arriaram a parte do... Havia um túnel que diz que vinha ter aqui às Carmelitas. Falavam antigamente.
Desculpe, mas são fantasias que as pessoas vão criar.
Não, mas havia um túnel mesmo, que eu cheguei a andar lá dentro. Vínhamos até aquela cruz que há cá em baixo.
Sim,
ali um cruzeiro. Ali um cruzeiro. Nós chegámos a chegar ali, por dentro do túnel, de rapazes. O que é que estava em parte já era quase deitado que a gente passava. Porque as raízes dos eucaliptos começaram a deitar tudo abaixo. Mas havia um túnel, que eu cheguei a andar lá dentro.
Tem saudades desse tempo?
Tenho. Principalmente de São Francisco, que a gente passava ali. E depois foi um sítio, agora ultimamente não, que aquilo, a rapaziada nova, estragaram tudo. Deram conta de tudo. O seu da prisão não existe. Foram lá e desfizeram, aquilo era em barro, e desfizeram aquilo tudo. Quando foi que levaram os santos, queriam levar também o senhor da prisão. Foram lá 4 juntas de bois, com correntes grossas, para ver se eu arrancava e não conseguiram. Houve juntas de bois que ficaram de joelhos.
Recorda-se de fazer quase um contínuo subir gente da Ribeira?
Ui, da Ribeira, aquilo era, principalmente ao sábado, aquilo era uma romaria, logo de manhã. Manhã cedo já ia.
E levavam velas?
Sim, luz. Sim, tudo, levavam tudo, só para lá para cima, punham o que podiam pôr dentro daquela coisa que tinha, onde estava o senhor.
O oratório.
Punho. O que não podiam, punham fora. Tinham umas pedras grandes fora, devem ainda estar lá, e então punham-as ali em cima.
E não acrescentavam às vezes os pedidos que iam fazer para o senhor das prisões, os proteger, os familiares da pesca? Não levavam às vezes uma fotografia e colocavam lá?
Sim,
os
também
pés.
Havia lá fotografias. Sim, sim. E o senhor dos passos também, que estava lá ao fundo, também veneravam, não tanto, mas veneravam também.
E a
também
gente,
ponho lá velas.
E a gente da Vieira Também tinha
também como... ia lá, também ia lá. Também ia lá. Os da Ribeira faziam a peregrinação deles, vá. Eles iam com uma intenção, não é? Iam para cima com aquela intenção. E quando vinham para baixo, iam à taberna e era bacalhau que eles comiam. Era.
Era a ementa preferida.
Que era na tasca do Lopes.
Muito bem. E nós,
Dona Rosinda.
Rosinda. Tem recordações da sua infância?
Lembra-me dos princípios, quando cheguei, que vim para cá, os da Ribeira irem, muita gente, na Quinta-feira Santa. Era na altura que eu via. Os grupos a irem lá acima e a vir para baixo, na Quinta-feira Santa. Nos princípios que... 2000, por aí. Cheguei a ver muitas vezes muita gente, porque ia à fonte buscar água, havia lá uma fonte em cima, e eles na Quinta-feira Santa eram os a passarem para baixo e para cima. Se lembra, mas era na Quinta-feira Santa. O resto nos outros dias não.
E lembra-se do senhor da prisão?
Nunca fui lá, eu nunca fui lá. Mas vi as pessoas a ir lá. Não, nunca fui.
Tá bem.
Nunca fui.
É porque ainda hoje. O caminho de São Francisco é um caminho percorrido.
Sim.
É como me dizem.
Pois não.
Agora é uma ou outra pessoa.
Agora é uma ou outra pessoa que vai lá, mas é mais por curiosidade.
Sim.
Porque aquilo está imundo. Aquilo está imundo porque a rapaziada nova, julgo que são novos, não é? Que eu não os vi. Deram conta daquilo tudo.
Havia aí os projetos de tornar ali aquilo como uma residência de artistas ligados agora à Universidade Politécnica de Viana, mas nunca se concretizou. Até estava envolvida, salvo eu, a Santa Casa da Misericórdia, mas nunca se realizou. Muito bem. Já falámos de um bom pedaço de terreno da Abelheira. Mas agora vai-nos falar do que era da Abelheira de uns anos atrás. Era conhecida como zona das lavadeiras, dos carreteiros, dos ferreiros e mais alguma coisa.
Bem, depois tinham os lavradores das suas
os lavradores,
quintas.
As quintas
era.
E os senhores a morar nas quintas. Fala-nos de algumas dos carreteiros e das lavadeiras, que eram famosos.
Eram
para a estação de caminho de ferro, para carregar o carro das mercadorias.
O carreteiro que trabalhava nos caminhos de ferro era o Manuel Cambon. Levava da estação para a CUF, que é agora aquele prédio que fizeram em frente à DOCA. Ali era a CUF, e se fazia falta trazer outros para cima, trazia outros para a estação. Era o trabalho dele, era o trabalho da estação. Depois havia outros que carregavam entulho das obras e iam descarregar. Havia outros que carregavam areia e era assim que viviam.
E havia outros.
E depois, quando.
Lá para a beira da ponte.
Era o que eu ia dizer. Quando era na hora do meio-dia, eles de manhã levavam, ou ia a pessoa que ia, a senhora que ia levar o comer para eles, levava o feixe de erva à cabeça para os animais. E comiam todos, em frente ao Lima Parque, virado para o rio.
Muito bem. E ali também recebiam mercadorias que vinha.
Por rio
abaixo, de Ponto de Lima.
Sim.
O vinho.
Madeiras.
E outros produtos, batatas.
Isso é que já não sei, porque a parte...
O transporte de produtos agrícolas de Ponto de Lima vinham rio abaixo e eram ali que se... Tanto que havia lá um... Ainda lá existe?
Já, aquela barraquinha que há lá à beira da ponte. Era onde se tirava o bilhete.
Perfeitamente, era aí. E eu tenho a impressão que poucas
Mas vinha, gente... vinha muita mercadoria do campo também. Era de Dark e de Danha. Vinha muita mercadoria. Vinha com os carrinhos.
Empurrando os carrinhos. Cá está.
A fazer a rampa da ponte do lado de lá, ajudavam uns aos outros. Depois punham os carros em cima, ainda não havia trânsito. Punham os carros cá em cima e iam a buscar outros. Era assim que eles faziam.
E depois os carroteiros dali distribuíam aí, que aos comércios.
Era.
Aos
era
clientes,
tudo o que era transportado para o comércio e para a construção era a parte dos carreteiros que faziam. Porque havia diversos na abelheira.
Mas para além disto, as lavadeiras.
As lavadeiras, isso.
Dona Rosinda, quer falar das lavadeiras ou não conheceu esse período do trabalho das lavadeiras?
Sim, conheci algumas. Conheci algumas duas irmãs que eram a Rosa do a Rosa e a irmã.
Sim, da Bia.
Da Bia, conheci aquela lá de cima do monte.
A Zélia.
Conheci essas, lavavam roupa para fora. E lembra-me disso.
Uma que ainda lavou, mas pouco, para ajudar a tia do homem, é a Rosa do Maduro.
Sim, sim.
Era um trabalho...
Mas havia as da Bia, havia a do Maduro, havia... A minha cunhada também lavou,
sim,
para fora.
Sim, tem essas famílias.
Havia uma...
Que há familiares dessas pessoas que estão aí, não é?
Sim, sim.
Há familiares dessas pessoas que estão aí e são memórias.
A última que existiu, ou seja, a lavar ainda, foi a Zélia. Essa
tempos,
foi a última...
Termos,
a lavar para a cidade.
Em termos do Paulo Coutinho, pediu um trabalho num fórum que eu vi e eu escrevi um texto sobre as lavadeiras e carreteiros. É. Na minha opinião, estas duas atividades tinham a máxima importância na economia dos habitantes da Abelheira. As lavadeiras, em grande número, lançaram-se ao trabalho da lavagem de roupa para as senhoras da cidade. Chegaram a ser, segundo se afirma, cerca de 40. A Abelheira era uma zona fértil, em águas correntes, e daí aproveitavam as condições hidrográficas para lavarem a roupa nos rios Canastreiro, Souto, São João, Barronco, na Fonte da Abelheira e no Rio de Seitas, tinha bons curadouros. Uma lavadeira com bastante saudade.
Posso?
Pode, faz favor.
O rio, você falou aí em Seitas. Seitas havia no rio, que é o que passa em São Vicente, junto ao continente, havia Seitas, São João, Folganas. Não, minto. Seitas, Forganas, São João, Pocinho, São Vicente, por trás da farmácia havia ali outro, havia outro à beira daquela casa que está ali sozinha, quem vai para o Pingo Doce, havia ali outro, e havia outro na caldeira, nos paulos, veja só, no rio. De São Vicente, quantos havia por ali acima?
É interessante, muita água. Uma lavadeira com bastante saudade, a senhora Aurora Alves Franco, de 80 anos de idade, mãe de 9 filhos, contou-me factos da sua vida. Por vezes, levantava-se às 4 da manhã.
Era?
Para ir para o rio,
na minha beira,
para ganhar o curadouro. Os trabalhos eram muitos, levantar a roupa, lavar, estender, corar, regar, escorrer, secar, dobrar, preparar o cesto, levar às freguesas e receber dinheirinho.
E trazer outra.
Nos anos de 1950, cobravam por lavar camisa de homem, um escudo, calças de homem, 15 escudos, cobertores, 15 escudos, calças de mulher, 10 escudos. Este trabalho tinha um ritual digno de um registro mais profundo, que talvez será feito. A sua filha, Zélia Alves Franco, ainda continuou a atividade da mãe, praticando outros preços por lavar uma camisa de homem, 50 escudos, calças de homem, 100 escudos, cobertores, 600 escudos. É interessante constatar que um filho da senhora Aurora Franco, sendo polícia, para além de outras atividades, é responsável no quartel pelas roupas que dão muito trabalho. Isto é muito bonito. Patroa, é a lavadeira. Foram tantas: Rosa Valinho, Laura Valinha, Teresa Cambão, Laura Santeira, Maria Engrácia, Rosa Lopes, Rosa Cambão, Maria Palma, São Cambão, Rosa Gaivoto, Amicas do São João. A nossa homenagem às mulheres da frescura que, levando a roupa da cidade, a tornavam cheirosa. Temos agora um momento para a música.
Yeah.
Agora vamos conversar um pouco acerca da capela da Senhora das Necessidades. Tem uma história muito interessante. Nos princípios do século XIX, existiria uma pequena capela, mal cuidada, sobre a invocação da Nossa Senhora das Necessidades, da qual não encontrei documentos, refere o padre Artur Coutinho, a não ser a referência num livro de assentos de batismo, por essa altura, da Senhora das Necessidades, como madrinha dos abelheirenses. Também em 1733, a propósito da direção da capela de Jesus, Maria e José, a citada capela de São João da Abelheira, nas quais os moradores da Abelheira podiam resolver os seus preceitos religiosos, por isso não se põe a existência de outra qualquer capela com culto, pelo menos com algum significado relevante no século XVIII. Mas já em 19 de setembro de 1880 realizaram-se festividades e em Real na capela, onde ocorreu o grande número de forasteiros a este lugar pitoresco da Abelheira. Mas, pelo que consta da tradição, havia naquele sítio uma pequena capela que no princípio deste século foi reconstruída pelo Zé das Zenhas, sogro de Luís Pedro Viana. Não conheceram. Aí começou, por essa altura, a ser dada catequese pela Lídia e pela Maria de Luz Palma da Silva, e celebrava missa, assim como orientava a catequese, o padre José António Carvalho, da Casa Gomes, da Miadela. E foi inaugurada a capela com a realização de uma primeira comunhão e visitada pelo arcebispo de Braga, que se paramentou na quinta do Paula Santos, tendo sido o grande benfeitor, a sogra do pai do doutor Paula Santos. Os meus avós diziam existir ali uma pequena capela, assim como disse o senhor António Alves Franco, agora com mais de 80 anos. Em tempo, estes abelheirenses fazia parte da comissão de culto e mostrou-me um papel de pagamento ao padre Domingos Martins Sobreira de 533 escudos e 50 centavos, referente a 17 missas, ditas em janeiro, fevereiro, março de 1952, sendo 187 escudos e 500 centavos deste dinheiro para entregar em Braga. O padre Domingos Sobreira foi também campeão da caridade e veio morrer na casa da família, no lugar de Vilares, em Outeiro. Não vamos falar só da capela, muito tempo, mas em determinada altura foi ampliada a capela para o lado norte, no sentido longitudinal, e assim no lugar onde era a sacristia ficou o espaço reservado à capela mor, ficando-lhe a sacristia por trás. Só a partir de 1968, existem documentos em arquivo, e só a partir de 1978 existem as atas das reuniões. Fizeram parte da comissão de 1968-1972 António Alves Franco, o Gaivota, Manuel Martins Areses, Manuel Correia Cambão, António Correia Gonçalves da Balinha, José Crispim Araújo da Silva, António Rodrigues Cambão e o parco Reverendo Padre António da Costa Neiva, que foi o primeiro parco da paróquia Nossa Senhora de Fátima.
Casou.
Hoje trata-se de uma capela muito asseada e que de algum modo é centro religioso da Abelheira, com missa nos dias de preceito, e com a tradicional festa da Senhora das Necessidades, que vamos celebrar precisamente no dia 8, que é o dia da Senhora das Necessidades. No domingo a seguir ao dia 7 de setembro, liturgicamente, dia da Natividade de Santa Maria. Acho que chega para vermos esta ligação que havia entre as pessoas da Abelheira e a capela, que começou a fazer um serviço mais ordenado e mais coerente, havendo sempre correspondência das pessoas. E era interessante, às vezes, passar ali, ou mais afastados um pouco, e ouvir tocar, ainda hoje, a sineta para a missa. Hoje não se toca hoje.
Hoje não toca, que não há missa.
Hoje não, aos domingos?
Aos domingos, mas mesmo agora não há missa lá.
Não sabia.
Não há missa
não
lá.
Sabemos. Mas eu ouvi muitas vezes tocar
a sineta. Desde que eu arrumei, porque eu fiz parte de sacristão, desde de 1999 até 2019, quando veio o Covid, fecharam as igrejas, e então eu entreguei tudo ao padre. E como tinha a minha esposa já um bocado debilitada, não tomei mais conta. Então, dessa data para cá, deixou de haver missa ao domingo.
Não sabia. E ia bastante gente à celebração.
Diga?
Ia bastante gente.
Sim, sim,
à
sim,
celebração.
Sim, sim. A capelinha estava sempre cheia.
Pois estava. Eu cheguei lá aí com o padre Rogério. Eu tocava o órgão e tudo mais. E é uma figura que nós devemos recordar. O sacristão, o senhor Domingos Coutinho, que era um sacristão eficaz, não é?
Ele
generoso, generoso. Ele serviu ali na capela não sei quantos anos. E a última vez que eu estive com ele, que o entrevistei, ele ainda andava com os bois a pastar ainda
na quinta, em cima, onde é agora o Mercadona.
Perfeitamente. E ele a contar a vida e o gosto que tinha em servir ali na capela.
Serveu o Espregueira Mendes muito bem.
Muito bem. Acho que foi essa entrevista que ele fez.
Serveu o doutor, que era do Porto, era o doutor dos jogadores, o pai destes últimos que tinham a quinta. Eu conheci o pai, conheci o filho e conheci os netos dos Pereira Mendes.
Só ao fazermos estas celebrações no ano 2026, devemos recordar essa história toda, e prestar honra àqueles que nos precederam. A gente da Abelheira deve ter estas figuras sempre, ou melhor, de vez em quando, na mente.
O falecido Sr. Domingos era uma pessoa impecável, doce. E quando faleceu o meu pai, eu fui lá, porque tinha de se puxar a corda aos sinos, e dizia-lhe assim: olha, eu vou porque é teu pai, porque senão não ia. E subiu as escadas para a sineira de gatas, e desceu a recuo, que já não ia a pé. E então ele disse-me para tocar o sino pequeno e ele o grande. E ele já tinha tanta prática que o sino dava a volta e ele amarrava pela parte de cima, né? Tem um ferro e ele amarrava ali. E ele disse-me sempre, nunca mais me esqueceu: nunca faças isto, porque se não o amarrares, és um homem morto. O sino apanha-te, tu não consegues fugir.
Senhora Rosinda, não lhe apetece dizer alguma coisa acerca destes rituais todos, desta vida?
Não, eu só participo nas procissões, a cantar, não é? Com muito gosto, para louvar a Nossa Senhora, e que os outros também a louvem com cânticos pelas ruas da Abelheira. Sinto-me feliz com esse, com esse, com esse trabalho, trabalho ou essa maneira de ser, de fazer, porque aclamamos todos a Nossa Senhora por ruas da Abelheira.
Muito bem.
Posso fazer um...
Faz favor.
Você falou aí no seu padre que ia celebrar lá, da caridade. Eu fui para a Abelheira com 7 anos. Em 1950, todos os domingos havia missa na Abelheira, ou da Matriz, ou da Caridade, era celebrada sempre missa ao domingo na Abelheira. Já nesse tempo, faziam a procissão da Nossa Senhora, que saía da Matriz para a Abelheira. Quando os anjinhos, que eram pequeninos, quando chegavam lá acima, alguns já iam ao colo, porque a viagem era mesmo longa. Mas, portanto, foi sempre venerada. A Nossa Senhora das Necessidades foi sempre venerada. Não, foi, não ficou esquecido, no esquecimento. A parte da igreja não ficou esquecida. Agora, o resto da Abelheira estava um bocado esquecida.
Havia catequese lá, já dissemos ao eu. E muitas crianças, ou adultos, pessoas adultas,
a minha
fizeram lá a primeira comunhão.
A minha falecida mulher, a Maria da Luz, foi quem lhe deu a catequese.
Foi? Sabia.
A senhora Maria da Luz.
Maria da Luz.
Era como era conhecida.
A Maria da Luz, que dava
a Maria da Luz.
Que dava luz evangélica. Não, que seja. Mas vamos ver o programa que se aproxima aí sobre as festividades aqui, cujo centro é a Capela Nossa Senhora das Necessidades, ou melhor, é o culto a Nossa Senhora das Necessidades. No domingo, há a procissão de velas, não é?
É.
Da Igreja da Sagrada,
sim,
Família.
Sim, a capela,
a Capela da Senhora das Necessidades. Procissão de velas. E no dia 7... há uma celebração solene de aniversário da dedicação da Igreja da Sagrada Família, às 7 horas da tarde. No dia 8 é o dia litúrgico de Nossa Senhora da Natividade. Agora aqui tem um nome, Nossa Senhora,
mãe, Nossa Senhora das Necessidades.
Nossa Senhora das Necessidades. Cá está. O senhor tinha muita razão. Tens aqui a tua médica. Tens aqui a tua médica. Como quem diz? Ela das necessidades atende às pessoas que lhe pedem. Eu achei muito bonita essa expressão. Olha aqui a tua médica. No dia 8, aqui é a missa solene, na capela da Senhora das Necessidades. E tem aqui, lembrar, João Alves Saqueira. Tem lá uma fotografia, não é?
Tem.
Mas é o filho. É o filho. É o neto do...
Não, filho do... tinha a empresa de pesca.
Que chegou a estar algum tempo em Inglaterra, por problemas de saúde, não foi?
Sim.
É.
E agora o que está na casa já é um neto.
O que está na casa...
Sim, na casa que era deles.
Pois. Já o recordámos, o senhor Domingos Carvalhido.
Sim.
E a Capela das Necessidades também já conversámos. O que é que acham acerca de a Abelheira e a Capela das Necessidades? A Abelheira é capaz de viver sem a Capela das Necessidades, ao ser das Necessidades?
Agora está a viver, mas há muita gente, mesmo muita gente, que tem saudades de não haver lá a missa ao domingo. Há muita gente que tem saudades disso.
Tinha lá um grupo coral até?
Tinha.
E cantavam bem. Tinha o órgão, ainda lá está o órgão.
O órgão agora ultimamente estava sem ser utilizado porque estava avariado. Já sabe que a capela está num sítio que está muita umidade ali. Porque antigamente ali contra a capela,
sim,
corria água. Aquela ruazinha que está contra a capela, aquilo agora é rua. Não, ainda não é. Ainda é aquelha.
Uma aquelha.
É aquelha. Porque aquilo era uma aquelhazinha que vinha até cá acima, à beira da Quinta dos Pregueiras. Que ainda está como. Porque os caminhos que existiam passaram a ser ruas.
E a possibilidade da capela estar pelo menos uma hora ou algum período do dia aberta?
Já não digo o dia, mas por exemplo no domingo de manhã haver alguém que se interessasse e abrir a capela.
Eles fazem...
Achava uma coisa importante.
Eles fazem lá, Luísa, faz lá, reza lá o texto todas as sextas-feiras do mês, todas as sextas-feiras, e dias 13 também rezam o terço, e agora está a correr a novena da Senhora das Necessidades, e fazem o mês de Maria, e fazem o mês do Coração de Jesus, fazem no Natal, sempre, há sempre lá.
No Natal faziam a festa do menino, não é?
É, sim,
a festa,
sim,
do menino.
E ela tem feito estes últimos anos?
Tem feito alguma coisa, assim, uma coisinha pequena, mas...
Mas
a Luísa...
Jovens,
não é? Sim, sim. A Luísa está encarregue de, no mês de julho, fez todas as sextas-feiras o terço, e agora é todos os dias 13 com os mensageiros de Fátima.
Pois, isso é interessante porque há uma recomendação até da igreja que as portas das igrejas devem estar abertas. Isto é claro, devem estar abertas, e eu digo que sim, que devem estar abertas, mas que esteja lá alguém para receber as pessoas. Não é? Então as pessoas gostam de ser acolhidas. Nós estamos a terminar o programa. Quero agradecer a vossa presença aqui, Sr.
Manuel Moreira
e
Rosinda.
E vamos terminar precisamente com o melhor cântico que há a Nossa Senhora.
Magnífica. Eu gosto.
Marta disse então: a minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência, para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Depois regressou à sua casa, pois que Nossa Senhora das Necessidades nos acompanhe. Nossa Senhora das Necessidades, que conhece as necessidades por poder divino, nos acompanhe e nos ilumine e nos ajude a olharmos para os outros com o exemplo que ela teve, neste caso, quando foi visitar a sua prima Isabel. Muito boa noite a todos que estiveram connosco, e quero agradecer ao Sr. Moreira, que está connosco, à Sra. Dona Rosinda. desejando-lhe boa participação na festa da Senhora das Necessidades e continuação de bom tempo. Muito boa noite, muito obrigado. Sim. Luís Alcelso Carvalhosa, os nossos agradecimentos pela sua parte técnica, sempre disponível para colaborar no programa. Boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.